Oi, gente, eu sou Karina Vieira.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
E você está em mais um episódio do podcast Afetos.
Sim, nessa semana falaremos sobre amizade. A gente tem um episódio aqui sobre rede de apoio, que eu achei que era amizade. Mas a Karina falou: não, vamos falar sobre amizade, principalmente nesse período, na que a gente está vivendo agora e etc. A gente tem alguns episódios que conversam um pouco. O episódio de frequência afetiva também é um bom episódio para você ouvir. Se você ainda não ouviu, você pode ouvir depois desse aqui. Mas esse vai ser mais focado mesmo nessa parte da amizade. Karina, você tem aí a definição de amizade? Tem tempo que Karina não traz uma definição, né?
Meu Deus, exatamente.
Esse podcast não é mais o mesmo.
Ai, Jesus do céu, exatamente. Eu não sei mais, gente, como faz essa parte de significados do que a gente quer fazer. A gente só tá falando de coronavírus e de tempos de quarentena e de isolamento social. Mas vamos lá. De acordo com o dicionário, amizade é um substantivo feminino, é um sentimento de grande afeição, simpatia, apreço entre pessoas ou entidades. Não entendi esse entidades, mas tudo bem.
Acabou?
Sim, é bem pequenininho. É isso, é uma frase. É tão singelo quanto.
Nossa, que simplista essa definição de amizade. Fala aí de novo. Não sei nem que gancho puxar. Esperava algo mais profundo.
É o relacionamento que as pessoas têm de afeto, carinho por outra, e é que possuem um sentimento de lealdade e proteção. E na outra aqui também diz que é um sentimento de grande afeição, simpatia ou apreço entre pessoas e entidades. Eu acho que é simplista, mas não é simplório, Gabi. Isso quer dizer que todas as relações que a gente tem partem do princípio da amizade, né? A relação amorosa, a relação entre pais e filhos, por exemplo, a relação entre irmãos, a relação de trabalho. Eu acho que todas as relações entre pessoas partem do princípio da amizade, assim. Pode ser que as pessoas realmente virem amigos ou sejam só colegas, né? Mas em algum momento eu acho que parte desse sentido. E eu acho que nesse período que a gente está vivendo de isolamento social, especificamente, eu acho que é a amizade que está sustentando as coisas, sabe? É esse princípio da amizade, de proteção e de apreço entre as pessoas que está sustentando a gente, sabe? Eu não sei se você tem conseguido manter uma rede de amigos, de suporte, né, nesse momento, mas o que me instigou a fazer. A gravar esse episódio especificamente foi duas coisas que eu vi. Uma no Twitter, que foi uma pessoa colocou uma enquete, né? Com quantas pessoas você tem falado pelo WhatsApp? Uma, duas, três, ou quatro ou mais. E uma pessoa que botou uma instigação assim no Instagram, que foi: as pessoas que você tem mantido contato nesse período de quarentena são as pessoas que você precisa levar para sua vida quando esse período passar. Eu não concordo muito com essa afirmação, mas eu vou deixar para falar mais lá na frente. Diga aí, Gabi.
Eu não sei, assim, vocês podem contar pra gente também, através do nosso Twitter, nosso Instagram, quantas pessoas vocês têm conversado. Mas a minha percepção é que eu tenho conversado mais com os meus amigos do que antes. Sério. Tem algumas pessoas que eu não tinha contato diário e que hoje eu passei a ter contato praticamente que diário, assim mesmo, com as pessoas. Eu acho que a gente tá numa fase bem carente de conversas mais profundas, de contar como foi, como tá se sentindo e etc. Eu sou uma pessoa que sempre fui muito de ficar em casa, assim. Então eu já tinha muitos contatos virtuais. E aí, agora o que eu tô tentando fazer é ser mais atenta a esses contatos, porque eu sempre fui muito distraída e continuo sendo, né, Karina? Karina tem reclamado bastante. Isso porque eu tô mais focada em responder. Aí eu tô tentando, assim, ser um pouco mais presente, mandar mensagem perguntando como tá se sentindo e etc. Mas é difícil. Nesse momento agora, eu acabei de lembrar que eu deixei um colega no vácuo. Aí eu tenho que. Que eles estavam contando.
A Gabi demora 6 horas pra responder uma mensagem, gente. Impossível isso.
Mas não é no vácuo. É como se fosse uma comunicação por carta. Tipo, por e-mail. Entendeu? calma. Ele mandou 11 horas de ontem, vou responder agora. 8 horas, 9 horas da manhã do dia seguinte. Mas eu não sei se as pessoas... Eu não sei qual é o nível de carência das pessoas nesse sentido. Você, Karina, quando você me cutuca, você realmente me cutuca por se sentir mal?
Não!
Por ter sentido mal de não ter mandado uma mensagem e não ter respondido? Pode falar, pode ser sincera.
Não, eu tô sendo sincera, Gabi. O que você falou lá no começo, que esse episódio dialoga muito com um episódio que a gente gravou sobre responsabilidade afetiva, e dentro desse episódio a gente fala sobre frequência afetiva, é exatamente nesse ponto que a gente tem que focar. As pessoas têm frequências diferentes. Eu respondo de imediato, porque as notificações no celular não respondidas me incomodam. Então eu respondo imediatamente. Eu não vou responder se eu estiver fazendo outra coisa. Mas é isso, a nossa frequência é diferente. Então não posso esperar que você tenha a mesma frequência do que eu. Já que eu respondo imediatamente, eu quero cobrar de você uma resposta imediata, porque é isso, as pessoas têm frequências diferentes. E falando em frequência, eu consigo entender, inclusive, por isso que eu disse que eu não concordo muito com aquela afirmação de que as pessoas que você mantém contato agora são as pessoas que você precisa levar para sua vida quando isso tudo acabar, exatamente partindo desse princípio que as pessoas têm frequências diferentes. Tem pessoas que vão preferir ficar mais isolados e falar com uma pessoa, duas pessoas específicas nesse período. Isso tem que ser respeitado, sabe? Eu tenho falado com muitos amigos meus, mas eu entendo, por exemplo, de amigas que ficam desconfortáveis de fazer videochamada. Elas não querem fazer videochamada. E aí, por eu não sentir desconforto, eu vou cobrar isso. Eu acho um pouco egoísta, sabe? Da mesma forma que eu entendo as pessoas que mandam, sei lá, 30 mensagens no grupo de amizade, sabe? Porque é isso, ali elas veem um local de conforto e de segurança a ponto delas falarem coisas que em outro local elas não falariam. Então, acho que a gente tem que estar muito ligada na frequência do outro, assim. Não é o fato de eu ser uma pessoa muito aberta para as relações, muito disposta para as relações, que eu tenho que cobrar essa abertura e essa disposição de todo mundo, sabe? Eu tô falando de um local muito meu, assim, pra além das análises.
Não é porque, como eu, você é uma pessoa mais fechada, que você também não tem que se preocupar nesse momento em tentar ser mais presente, entendeu? Por exemplo, eu não dou muito feliz aniversário pras pessoas. Nem pras minhas amigas. Tipo assim, primeiro que eu não lembro do aniversário de ninguém. E eu não tenho esse problema comigo também. Assim, não é uma questão pra mim. Eu não fico pensando, nossa, cadê o feliz aniversário da Karina? Que ela não me deu até agora. Não é uma questão que eu penso. Mas, por exemplo, por muitas vezes, o que acontecia? Eu acordava, aí vinha aquela notificação. Hoje é aniversário de fulana. Aí eu pensava, ah, ok, vou dar parabéns. Aí, daqui a pouco eu dou o parabéns. Aí dava 10 horas da noite, eu mandava parabéns pra pessoa. Nesses dias agora, eu sei que as pessoas não estão podendo comemorar os seus aniversários como elas gostariam. Sei que as minhas amigas gostariam de convidar para um rodízio, gostariam de dar uma festinha em casa, e elas não estão podendo. Então, assim que apita, eu acho que apita 8 horas da manhã. Ah, hoje é aniversário de fulano de tal. Eu já vou lá, pego meu celularzinho e mando um áudio. Ai, felicidade, não sei o que, não sei o que lá. Eu sei que é um aniversário diferente, que não tá sendo como planejado, mas você sabe que é isso, a gente tá junto, quando acabar isso tudo a gente se encontra, etc. Fiz isso já, várias vezes, coisas que eu não faria em outros momentos, entendeu? Tô me esforçando, gente.
Sim, mas aí eu vou ser a pessoa que traz o outro lado também. Por exemplo, eu tô em casa e eu não tô trabalhando de casa. E eu tenho muitos amigos que estão trabalhando de casa. Então, eu não posso cobrar a disponibilidade deles, porque eles estão em casa, mas eles estão em período de trabalho, sabe? Eles têm um horário lá comercial onde eles vão trabalhar. É isso que eu tô falando sobre frequência, sabe? A rapidez que eu tenho de responder é porque eu não tô trabalhando de casa. Porque se eu tivesse, eu teria um horário específico para poder responder essas pessoas também, sabe? Eu acho que é muito tentar entender o lado do outro, né? Que eu acho que a amizade é isso, né? Você tentar colocar as coisas num entendimento maior, assim. Isso é muito louco, porque nesse período agora eu tive um atrito muito grande com uma das minhas melhores amigas, assim. E aí eu fiquei muito chateada, eu levei isso pra terapia, eu falei com a minha terapeuta, eu falei, cara, eu entendo o posicionamento dela nesse problema, mas eu esperava outro. E aí ela falou, Karina, exatamente, você esperava outro. Não quer dizer que ela precise te dar outro. Ela foi muito sincera com você em mostrar. Porque ela poderia suprimir, ela poderia omitir isso de você, que ela estava chateada com essa situação. Mas ela foi muito sincera e aberta em mostrar para você que ela estava chateada. E aí não cabe a você achar se ela tá certa ou ela tá errada. Cabe a você aceitar que é o momento dela estar chateada. Isso vai passar lá na frente ou pode não passar. E você vai ter que aprender a lidar com isso, sabe? Eu acho que isso tira muito a gente do local do. As pessoas precisam fazer o que eu quero que elas façam. Porque a autonomia não cabe só para mim, a autonomia cabe para o outro. Sabe? Eu acho que muito que a gente precisa entender, e eu só entendi depois que a minha terapeuta me deu uma chacoalhada, assim, foi isso. A gente fala muito de autonomia, dos nossos sentimentos, das nossas expressões, mas a gente também não pode ficar cobrando do outro que o outro aja da forma que a gente quer que ele age, sabe? Senão a gente tá retirando a autonomia do outro, assim. Isso tudo no campo da amizade. Por isso que, mais uma vez, eu falo que a amizade, ela é a base de todas as relações. Se é preocupação e se é zelo pelo outro, isso, pelo menos na minha cabeça, faz todo sentido que é sobre essa base de amizade que eu vou colocar todas as minhas relações, seja de colegas de trabalho, seja familiares, seja amorosas, sabe?
Sim, concordo, concordo. Eu acho que uma das palavras que tem definido as minhas relações de amizade nesse momento é o zelo, sabe? Eu não preciso necessariamente falar todo dia com a pessoa, mas é isso. Eu tenho mandado mensagens que eu não mandaria. Por exemplo, uma amiga tava com risco de perder emprego e ela mora em Caxias e tal. A gente estudou juntas, mas a gente não conversa todo dia. Mas assim que eu vi a matéria de Caxias, já. Ei, como você tá? Porque eu vi a matéria, como estão as coisas, etc. Eu acho que esse é o momento da gente tentar, sabe, buscar o outro também para entender. Se ele não quiser falar, é o que você falou. Ah, não gosta de fazer chamada de vídeo? Não faz chamada de vídeo. Tudo bem, tem gente que não gosta. Ah, não gosta de mandar mensagem todo dia? Não gosta de trocar mensagem todo dia? Tudo bem. Tem que ser um zelo desprendido. Porque também, se você chegar achando que você vai receber o mesmo que você tá entrando em contato com a pessoa, não vai fazer sentido, porque talvez a pessoa não esteja tão disponível, ou outras pessoas não estejam disponíveis para vir até você. Mas se você está disponível, se você quer, vai lá e faz e pronto, entendeu?
Exato. Isso me lembrou duas coisas. Um, a coisa de você dar para o outro esperando que ele te dê na mesma frequência e na mesma potência, que eu acho que aí a gente vai ter um problema, né? A gente está lidando muito com a expectativa e eu acho que é isso. O zelo, na verdade, é você dar por dar, sem esperar receber a mesma coisa. Outra coisa, Gabi, eu ia te fazer uma pergunta. Você consegue manter a amizade com pessoas que são diferentes de você?
Diferente quanto?
Diferentes. Pode ser em 10% ou pode ser absolutamente diferente de você.
Não.
Bem incisiva, não.
Não, tipo, uma coisa ou outra, ok. Eu não sei, não sei. Porque, por exemplo.
O porquê da minha pergunta.
Vai, fala.
A gente recebeu um pedido quando a gente abriu o episódio Respondendo Ouvintes. A gente recebeu um pedido de uma pessoa para falar sobre amizade. E eu lembro que essa pessoa falou que em determinado momento a pessoa que ele achou que fosse amigo já não tinha tantas coisas em comum com ele. Isso me deixou, na verdade, pensativa, sabe? Sobre o que é necessário para que uma amizade perdure, sabe? É a pessoa ser espelho da outra? É gostar de metade das coisas que você gosta? É gostar de tudo que você gosta? É não divergir de você? É concordar com tudo? Por isso que eu te perguntei, assim, tipo, se você consegue manter a amizade com alguém que pense muito diferente.
Difícil, difícil. Porque para mim a amizade é um lugar onde você consegue trocar, onde você consegue colocar suas questões, consegue estabelecer diálogos, sabe? E se a pessoa pensa totalmente diferente e esse pensamento traz julgamento tanto do meu lado quanto do dela, fica muito complicado. Eu tenho algumas amigas que pensam um pouco diferente, sabe? Mas eu acho que os valores são parecidos, entendeu? Quando a gente fala dessa coisa de pensar diferente, a gente entra logo na questão política. Por exemplo, eu tenho amigas que já foram mais próximas, que agora não são tão próximas assim, mas que são, que eu considero pessoas que são minhas amigas e que têm outros posicionamentos políticos, têm outras visões de vida e etc. Mas que a gente consegue dialogar. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que essas diferenças causam algum afastamento também. Nem tudo é contado, sabe? Nem tudo é compartilhado. Eu tenho muito mais facilidade de compartilhar mais coisas com gente que eu sei que, né, tá na mesma vibe que eu.
Sim.
Agora, é uma boa pergunta essa, Karina.
Sim.
Acho que não. Acho que eu não tenho nenhuma amizade. Não, não tenho.
Enquanto você tá falando, eu tô tentando avaliar também as minhas amizades, assim. E aí, eu fiquei pensando na palavra tolerância, Gabi. O quanto a gente é tolerante com o outro, sabe? Mais uma vez falando do que a gente espera do outro, ou que a gente acha que o outro tem que agir de determinada forma com a gente, mas quando as coisas mudam de lugar, né? A gente às vezes não consegue perceber o quanto a gente é intolerante com o outro, assim. Eu tô perguntando para você, e aí eu tava fazendo um exercício de memória, assim, de lembrar, tentar lembrar de todas as minhas amizades. E sim, em algum momento, em algum assunto, para se manter uma amizade, vocês têm que ter algum ponto em comum, sabe? Tem que existir um ponto de conforto, onde você se sinta aberto para poder compartilhar com a outra pessoa as coisas da sua vida. Então, de repente, no espectro político, vocês pensam diferente, mas em todos os outros vocês são amigos. Ou então, no espectro religioso, vocês são diferentes. Você tem uma religião e a outra pessoa tem outra, ou você não tem religião nenhuma e a outra pessoa tem outra. E mesmo assim, vocês conseguem ser amigos, assim. Eu acho que isso tem muito a ver com tolerância, sabe? O que a gente tolera do outro. Mais uma vez, foi uma parada que você falou sobre valores, assim. O que são os valores importantes e inegociáveis, o que você não consegue relativizar e o que você consegue relativizar. Por exemplo, eu tenho amigos que são de outros times que não são meu. Aliás, vários amigos meus não torcem para time nenhum, na verdade. Então, para eles, futebol é indiferente. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo relativizar isso porque futebol, para mim, é entretenimento, sabe? Não é uma coisa que eu leve a ferro e fogo. Não é algo que eu coloco como prioridade na minha vida. Então, certamente, para alguém que coloca futebol, eu tô falando de futebol especificamente, mas poderia ser de religião, de política, de outras coisas. Mas para quem coloca futebol como pedra fundamental, talvez manter amizade com alguém que mexa em algo que é muito precioso para você seja realmente muito diferente, sabe?
É, eu tava pensando no que é amizade pra mim, assim. Eu acho que já até cheguei a falar isso em outro episódio, mas pra mim a amizade tá muito ligada a suporte.
Sim.
Eu penso assim, pra quem eu ligaria, sei lá, se eu perdesse um parente? Pra quem eu mandaria mensagem? Quais seriam as primeiras pessoas? Ok, essas pessoas são as pessoas que eu entendo como minhas amigas. Eu não chamo as pessoas de amigas, gente. Eu não chamo. Só se eu te considerar minha amiga mesmo. Eu não sou esse tipo de pessoa que, ah, viajou e fica, ah, amiga, amiga. Na verdade, eu tenho muito nervoso disso. Que as pessoas perderam um pouco da noção da palavra, assim, do peso. Então, se eu não te considero minha amiga, você pode me chamar de sua amiga a vida toda e você nunca vai ouvir da minha boca uma amiga.
Ai, Gabi.
Porque acontece.
Sim, mas eu acho que isso tem muito a ver com rede social, né? Porque quando você fala da banalização da palavra amigo, é porque no Facebook especificamente, né? Todas as pessoas que estão naquele quadradinho lá são seus amigos. E eu acho que existe uma diferença entre. Acho não, né? Eu tenho certeza absoluta, na verdade, que existe uma diferença entre colega. Entre ser colega e entre ser amigo, assim. Eu também penso nisso, sabe? E fazendo um paralelo com o que você falou, né? No momento de muita felicidade, tipo, cara, aconteceu uma coisa muito incrível na minha vida. Quem são as pessoas que eu vou querer dividir isso? Não vão ser os meus colegas de rede social. Não vão ser as 500 pessoas que eu tenho na rede do Facebook, ou na rede do Instagram, ou na rede do Twitter. São as pessoas que eu vou contactar pelo WhatsApp e vou falar, cara, aconteceu isso.
Sim.
Não sei, cara, essa pauta da amizade, assim, ela é muito cara para mim.
Mas o que significa amizade para você?
É bem nesse sentido que você falou, de suporte, sabe? É, mas entender que os meus amigos não são meu espelho, também foi um exercício de anos pra mim, assim. Tipo, vai haver assuntos onde a gente vai divergir e ok, isso não é um problema. Isso não quer dizer que a amizade acabou. Isso só quer dizer que nós somos pessoas diferentes. Eu tenho amigos, amigas, na verdade, desde o ensino médio, assim. Eu não lembro de ter amigas de infância.
Por exemplo,
todas as minhas amigas de infância são amigas aqui da rua, porque, né, eu moro na mesma casa que eu nasci, assim. Mas a gente não tem uma amizade. Eu falo com elas quando eu ia, né? Na rua, agora eu não vou mais. Mas são mulheres que já têm filhos e eu não sei nem o nome dos filhos delas, assim. Então, eram amizades de infância que viraram só colegas. Isso pra mim é muito tranquilo, tipo, ok, em algum momento da vida a gente seguiu rumos diferentes e eu tô de boa com isso. Da mesma forma que eu tenho amigas que eu levo desde o ensino médio, que eu sei absolutamente tudo que acontece na vida delas, que a gente mora em bairros completamente diferentes, mas a gente ainda mantém uma amizade. Entender, gente, que vai existir amizades que vão ficar pra trás, eu acho que é uma forma muito saudável de desapego, sabe?
Ah, sim, a vida muda.
Sim, e elas são sazonais também. Às vezes o que te ligou a uma pessoa em determinado momento, a faculdade, o trabalho, que você já não tá mais nesse local, é um exercício de desapego que a gente tem que fazer, sabe? Eu acho que às vezes levar uma amizade, porque tem muito tempo, ah não, eu sou amiga dessa pessoa há 20 anos, mas vocês não têm absolutamente mais nada em comum, eu acho que às vezes pode ser motivo de muita dor de cabeça, sabe? De você ficar tentando fazer a manutenção de algo que não existe mais, sabe?
É, sim, não. Isso daí é desapego, gente. A vida muda muito. Aquela pessoa que você jurava que ia ser madrinha do seu filho, hoje em dia você nem fala mais, entendeu? É isso. A vida vai mudando, a gente vai crescendo, vai amadurecendo e vai perdendo mesmo, né? As pessoas vão se aproximando de outras. Ainda mais hoje em dia. Eu acho que antigamente era mais fixo, porque as pessoas tinham um campo muito restrito, né, de convívio. Trabalhavam muitos anos no mesmo lugar, moravam a vida toda no mesmo lugar, etc. Hoje em dia a gente se muda, apesar que a gente tem a questão da internet, né, que facilita, mas mesmo assim a gente convive com muita gente e aí acaba formando novos laços. Esses laços às vezes ficam mais fortes, apesar que quem me vê falando assim acha que eu sou uma pessoa super aberta a novas amizades. O que definitivamente não é verdade. Não é.
Você tocou num ponto, Gabi, que eu preciso te falar. Que eu preciso te perguntar, na verdade. Hoje eu tô perguntadeira, né? Acho que eu nunca tive tão perguntadeira assim. Você acredita em intuição, cara? De, tipo, ter contato com uma pessoa que você nunca viu. E aí, sei lá, amigo de amigo. E a pessoa vai te apresentar e você fala, não bateu. Não vai rolar.
Tem, com certeza, tem. Acontece muito. Eu sou muito de intuição.
Nas redes sociais, de ser uma pessoa que é muito aclamada.
Mas eu sou muito de intuição. Às vezes falha. Tô tentando seriamente fazer só um episódio de quando a minha intuição falhou numa determinada situação. Tô assim, pensando. Tô pensando em como transformar isso num conteúdo pra vocês, sabe? Que eu acho que é uma experiência a ser compartilhada. Mas a minha intuição é bem boa, costuma ser. Bem boa, assim. E eu tenho isso. Tem gente que eu olho e falo, não dá pra confiar, não dá pra confiar, não dá pra confiar. E dito e feito.
Não sei, cara. Eu sou muito ingênua. E ingênua no pior sentido, sabe? De, tipo, ser muito aberta pras pessoas. Achar que todo mundo é minha amiga. E, às vezes, dar com a cara na parede, literalmente, assim. Não sei, cara. Eu tô pensando aqui. A mesma pergunta que eu te fiz. Porque eu não sei, eu acho que eu tenho que trabalhar mais a minha intuição, o meu sexto sentido, sabe? Porque eu acredito nisso, realmente acredito que ele é muito potente, mas eu não sou ligada. Então, às vezes, a minha intuição me dá sinais e eu tô avoada pensando em outras coisas, sabe? Eu sou muito aberta pras amizades, mas eu tenho pouquíssimas decepções com elas, assim. Eu sou muito relativizadora, na verdade. Quando as pessoas erram, eu falo, ah, ok, beleza, bola pra frente. Tanto que, pensando sobre isso, eu só deixei uma amizade pra trás, assim, de amigo mesmo, sabe? Que me fez muito mal e eu falei, beleza, ok, vamos cortar laços e cada um vai pra um lado. Qualquer outro eu acho muito tranquilo, assim, eu não sou muito De ficar cobrando as pessoas, sabe? Tipo, ah, você não me mandou mensagem no meu aniversário. Ah, você não me elogiou naquela foto. Ah, você... Não sei. Eu gosto muito de pensar nas minhas amizades como... É isso, as pessoas que eu vou contar alguma coisa que aconteceu de muito incrível na minha vida. Mas ao mesmo tempo, Gabi, eu fiquei pensando que quando eu passei pelo episódio mais doloroso da minha vida, que foi a perda da minha mãe, todos os meus amigos estavam lá. Eu lembro que o enterro da minha mãe foi num dia de semana, foi num local fora no município do Rio de Janeiro, então foi bem longe daqui. E todas as pessoas que eram importantes pra mim naquele momento estavam lá. Inclusive, uma pessoa que hoje eu não falo, que eu nunca considerei minha amiga próxima, mas que ficou sabendo pelas redes sociais que minha mãe tinha falecido, e essa pessoa foi lá. E hoje essa pessoa não tá nem nas minhas redes sociais, assim. É, aconteceu um episódio com uma amiga minha.
B.O.
É, um B.O. violento, e eu comprei a briga dessa minha amiga e acabei eliminando essa pessoa das minhas redes sociais. Então, assim... Estar nos momentos difíceis também não foi um bom parâmetro, né? Porque essa pessoa estava nos momentos difíceis, estava no meu momento mais difícil, mas não pensou duas vezes antes de passar a perna ou de puxar o tapete de uma das minhas melhores amigas. E isso pra mim foi...
Não, Karina, não. Oh, não, calma.
Não, foi.
Não, eu sei, mas...
Porque a gente não era amiga, Gabi.
Tá, nunca foi amiga, mas ao mesmo tempo, estar num momento difícil não resume a amizade, mas quando uma pessoa que você considera sua amiga, ela está presente num momento difícil, isso tende a solidificar essa amizade.
Sim, com certeza.
Porque ela já não era sua amiga. Na construção que você fez, me soou do tipo assim, tá vendo? Não era uma amizade verdadeira. Entendeu? Tipo, ah, ela tava lá no presente, ela tava lá no momento difícil, mas não era uma amizade verdadeira.
Não. Não, a gente nunca foi amiga, tanto que ela ficou sabendo do falecimento da minha mãe pelas redes sociais. Então, pra mim, foi muito surpresa, na verdade, ela tá lá. E fazendo um exercício de memória, assim, visual, de quem eram as pessoas que estavam lá, eu lembrei dela especificamente. E aí eu pensei, caraca, mas ela foi uma pessoa que a gente não era amiga, ela ficou sabendo desse fato pelas redes sociais e ela quis me dar um momento de conforto. Mas em outra situação off, assim, completamente distinta, a gente acabou se afastando porque eu quis dessa forma. Porque ela não era uma pessoa de confiança e ela se mostrou não ser uma pessoa de confiança e eu preferi cortar esse laço, mesmo a gente não sendo amiga. Ficou um pouco confuso porque eu não posso dar nome às pessoas, que eu não quero ficar expondo essas duas pessoas, mas nesse sentido de tentar entender ou então de botar na balança o que se constrói a amizade, o que se solidifica, né? Eu acho que é nesse sentido. Quem são as pessoas que você vai contar alguma coisa que acontece na sua vida de muito incrível e quem são as pessoas que você pode contar quando acontece alguma coisa que é muito devastador, sabe? Acho que dá pra botar nessa balança. Mas ao mesmo tempo, Gabi, eu lembro de muitos amigos meus que não sabem lidar com o luto e preferiram ficar de fora. E ok, exatamente isso, sabe? As pessoas, de repente, eram um gatilho pra elas estarem naquela situação. E isso também foi super entendido da minha parte, sabe? Tipo, ok, entendo que você não esteja aqui, mas é isso. Você se importou ao ponto de me explicar que ok, eu tô do seu lado, mas nesse momento, fisicamente, eu não consigo estar, sabe?
É, sim. Claro, é isso. A vida muda e fisicamente, às vezes, a gente não tá, mas a gente consegue dar outro tipo de suporte pra pessoa. Eu acho que é esse. Pra mim, eu encerrei esse episódio. Assim, não sei mais o que falar.
Eu tô muito reflexiva.
Você acha que você tem facilidade de fazer amizade, Karina?
Super! Eu sou a pessoa mais aberta do mundo. Eu não bebo cerveja. Gente, eu não bebo álcool. Mas eu super chamo a pessoa pra sentar do meu lado, tipo, fala sua vida pra mim. Vamos conversar. Então, eu sou muito aberta pras novas amizades. Muito, muito. Isso pra mim é muito tranquilo, assim. Eu acho que eu não bebo álcool exatamente por isso, porque eu já falo loucamente. Imagine eu bebendo, Gabi. Ninguém ia me parar.
Entendi. Tá, mas falar muito é fazer amizade?
Depende, eu sou muito aberta. Eu não sou a pessoa, peraí, muito aberta. Vamos botar parâmetro disso aí também. Eu não sou a pessoa que vai conversar com alguém na fila do banco. Não, isso não vai acontecer. Eu vou estar de fone de ouvido, ouvindo as minhas músicas. Mas numa situação entre amigos, por exemplo, sim, eu sou aberta a fazer novas amizades.
Eu não.
Ha ha ha! Eu não.
Nossa, a pessoa tem que ser uma coisa muito natural. Muito natural. Eu nem sei como eu faço amigos, porque se depender do meu esforço de iniciar uma nova relação, não vai acontecer. Eu gosto dos amigos que eu já tenho. Das amigas que eu já tenho.
Ai, ai. A minha rede está fechada. Você não é bem-vindo.
Nossa, outro dia alguém me perguntou isso. Aí eu falei, gente, pra que eu vou precisar de mais amizades? Eu já tenho várias. Pra que eu preciso de mais?
Ai, Gabi, só você, cara.
Ao mesmo alguém manda, queria ser muito sua amiga. Eu penso, não vai ser, provavelmente.
Ai, Gabriela, só você, cara. Eu sou toda aberta.
E acho que é engraçado. Mas você é aberta entre aspas, Karina.
É, sim, entre aspas.
Por isso que eu falo, existe uma diferença entre colega. Colega, eu também não acho que eu sou ruim de fazer. Sou também ruim. Mas dá pra fazer colegas. Mas, tipo assim, eu tenho uma diferença entre amigo e colega, sabe? Eu consigo sentar num lugar e ser simpática. Às vezes nem tanto. Mas consigo interagir, não sei o que, legal. Mas eu não vou fazer nenhuma questão de ficar puxando assunto com essa pessoa no dia seguinte. É, eu não sou boa, gente, nisso. Conclusão desse episódio é isso, não sou.
Não, eu concordo com você. Eu acho que tem que ser natural, assim. É por isso que eu também não forço a situação. Se o assunto tá rolando, bem. Se não tá rolando, amém. E eu não tô nem aí. Eu também tenho uma rede de amizades que é muito boa. E eu tô muito confortável com elas, assim. Com elas, com essas minhas amizades, sabe? Também não sei que conclusão dá pra esse tópico. Eu achei que, na verdade, a gente fosse focar mais em amizades em tempos de coronavírus. Mas eu acho que ficou mais amplo e aí ficou melhor.
Uhum, sim. É melhor, né? Porque aí fica pra sempre.
Exato. Falando em amizade, eu queria bem indicar um livro que eu ainda não li, mas ele tá disponível pra baixar de graça. Pra quem tem Kindle ou outros aplicativos de livros. Que é um livro do Ailton Krenak, que o nome é O Amanhã Não Está à Venda. Ele lançou um livro que foi um dos mais vendidos da Flip do ano passado, chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que eu já indiquei aqui 200 milhões de vezes. E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo de incerteza sobre o amanhã, é um ótimo livro, porque fala de uma perspectiva descolonizada. Ele é um indígena da aldeia Krenak, e aí ele lançou agora um livro, um e-book grátis, chamado O Amanhã Não Está à Venda. Eu baixei ele tem 2 dias, eu ainda não comecei a ler, porque eu tava terminando outro livro. E sim, Gabi, consegui. Já li 2 livros nessa quarentena. Vou para o meu terceiro. Voltei!
É isso. Voltou. Karina voltou. Eu comecei o da Grada, que a própria Karina me deu. Da Grada Quilombo.
E eu queria indicar esse livro pra gente ter uma perspectiva outra que não essa ocidental e eurocêntrica. Eu ainda não li o livro, mas é uma indicação para outras leituras, sabe? Pra gente sair dessa coisa de ficar lendo a partir de uma perspectiva ocidental, americanizada e normativa, assim, sabe? Enfim, eu só queria indicar esse livro mesmo, que eu acho que vai fazer bem pra todo mundo. É isso, acho que esse episódio vai ficar sem conclusão mesmo, gente, porque eu acho que as amizades são assim, são frutos, são construtos, são alguma coisa que está sempre para vir, ouvindo. Queria saber de vocês também, como se dá as amizades na vida de vocês, como está sendo as amizades e a manutenção das amizades em tempos de isolamento social. A gente mantém, continua, na verdade, essa conversa lá no Twitter, PAfetos. E no Instagram, Afetos Podcast. É isso. Beijos. E até a próxima.
É isso, gente. Um beijo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.